Olá, sejam bem-vindos ao Diamond Circle Podcast. Hoje damos início a uma nova jornada dentro do Diamond Circle. Portanto, tivemos a primeira season em que apresentamos os 13 convidados, portanto, 13 empreendedores e empreendedoras que se levantam todos os dias para fazer acontecer e para impactar a vida de muitas pessoas. Primeiramente, a vida dos seus funcionários e a vida dos seus clientes. E, portanto, para mim foi um enorme prazer convidar estes 13 empreendedores, conseguir extrair deles a sua sabedoria, o seu conhecimento e depois conseguir partilhar com o maior número de pessoas este conhecimento. Portanto, temos recebido bom feedback sobre este podcast e também temos recebido também um bom feedback dos convidados, por gostarem de terem participado e por estarem até surpreendidos com o resultado final, e portanto é com enorme satisfação que partilho aqui isto convosco. E portanto, lembrando um bocadinho quem é que são estes 13 primeiros convidados, portanto, quem é que nós temos aqui só para que eu possa levar isto como ordem. Portanto, o primeiro convidado foi o Rodrigo Sousa Coutinho, co-founder da OutSystems. Portanto, uma empresa avaliada em mais de 1 bilhão de dólares, uma das poucas em Portugal e que está a ter um forte impacto em todo o mundo. E, portanto, foi com enorme prazer ter aqui o Rodrigo. Segundo, Marta Mota Veiga, founder da MyNurse, uma startup com muito propósito, com muito querer fazer e ajudar as pessoas. Depois temos a Sónia Bruxado, portanto, como terceira convidada, a CEO da Bitrust. A Bitrust é uma empresa de eventos e a Sónia é uma pessoa de facto especial, que transcende, a vida de todas as pessoas que se aproximam dela, porque é de facto uma pessoa muito, muito especial, simpática, acolhedora, em que nós, quando estamos com ela, sentimos-nos, bastante bem. Depois, como quarto convidado, temos a Sónia Jerónimo, portanto, uma convidada, CEO da Growing, também uma empresa que já está a faturar alguns milhões. Mas a Sónia é de facto também uma pessoa muito querida, foi a primeira a quem eu convidei para o Diamond Circle Podcast e ela de facto aceitou logo sem qualquer tipo de pergunta, querendo partilhar e querendo fazer algo de partilha para as pessoas. Como quinto, o Hugo Nina Guiar, co-founder da Speak, uma startup também com muito propósito de inclusão social aqui no nosso país. Sexto, Miguel Fonseca, CEO da Displax. Portanto, uma empresa de displays de multimédia para colocar em qualquer lugar. E o Miguel é uma pessoa muito positiva para com a vida e, portanto, acho que foi dos podcasts mais divertidos, que gravei porque foi de rir do princípio ao fim. Sétimo, Rui Rocha Costa, co-founder da Eat Tasty. Rui, grato, grato ao Rui. O Rui é uma pessoa também muito querida e muito especial e claramente saiu da zona de conforto, que ele não está habituado a partilhar a sua história de vida, mas eu senti que ele fez este podcast para provar a si mesmo que era capaz de poder partilhar a sua história e também de querer ser uma referência para outros empreendedores que estejam a começar. Por isso, o Rui é uma pessoa mesmo muito especial que tenho aqui comigo. André Pinho, founder da Say What. André, também um jovem que está a fazer esta startup ligada à energia para bairros sociais e que foi um gosto enorme conseguir recebê-lo aqui no Porto. Ele vive em Londres, mas veio cá à casa dos pais e, portanto, foi uma feliz coincidência que conseguimos gravar o podcast aqui no Porto e é de facto também uma pessoa que quer deixar a sua marca. E eu fico muito feliz e também estou aqui para ajudar no que for preciso. De seguida, Luís de Matos, portanto, nosso nono convidado, founder da Follow Inspiration. De facto, o nome da empresa dele foi muito apropriado, perseguir a inspiração, E o Luís, de facto, dá vontade de seguir também a inspiração que ele deixa, não é? Deixa, ele vai indo à frente, mas vai deixando este rasto de inspiração que nos faz acreditar no, nas nossas capacidades e no nosso potencial. Depois, Rui Marques, CEO da 7 Graus. Portanto, Rui, eu já o tinha visto numa palestra que eu participei, mas não o conhecia pessoalmente. E o Rui foi uma pessoa mesmo especial. Quando lhe fiz o convite, aceitou e esteve pronto para partilhar o seu conhecimento. E de facto, é um exemplo que muitas empresas deviam seguir. Como ele conseguiu transformar a 7 Graus numa grande empresa e capaz, com gente capaz, porque ele tem um foco muito nas pessoas, na sua equipa e na capacidade da sua equipa crescer juntamente com a empresa, e portanto, daí eu dizer que a 7 Graus também é um bom exemplo. 11º, Vítor Soares, co-founder da Easy Repair, uma startup que ajuda nesta ligação entre consumidor final e donos das oficinas, e portanto ele está a querer fazer a diferença neste mercado. E de facto foi uma feliz coincidência conhecê-lo, e é um gosto tê-lo aqui também como um dos nossos convidados. 12º, Leandro Pereira, CEO da Winning. Eu não o conhecia de todo, e o Leandro é de facto uma pessoa também muito especial. É de facto uma pessoa que quem está próximo dele sente que tem que dar o máximo todos os dias, porque de facto nota-se que ele dá o máximo dele e é uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada. Nota-se perfeitamente isso, por todos os poros da pele dele. E de facto, nós quando estamos com ele sentimos aquela necessidade: pá, mas eu tenho mesmo que dar o máximo, porque o Leandro está a dar o máximo e eu também tenho que dar o máximo. E por último, Luís Roque, CEO da Hub, um jovem empresário português que está a dar cartas no mercado de logística e transportes, e foi uma feliz também coincidência, sorte, coragem ter conseguido encontrar aqui o Luís e vos ter apresentado como um episódio de bónus aqui o Luís Roque a partilhar também todo o seu conhecimento. Este Diamond Circle Insights tem o propósito de, como eu disse no início, de partilhar um bocadinho mais especificamente os Mindset Secrets que os convidados partilharam. Isto porque no, nos episódios principais nós falámos da história do convidado, depois passámos para o seu propósito. De seguida, os 7 Mindset Secrets e depois perguntas mais pessoais e também bastante interessantes dos convidados. Aqui eu tenho o propósito de fazer um podcast mais regular, um podcast mais diário, em que em 5, 10 minutos do episódio nós possamos tratar especificamente do Mindset Secret. E portanto, agora estamos em cerca de 8 minutos e 40, e portanto foi só esta primeira introdução. Os próximos já não terão esta introdução tão exaustiva e tão detalhada. Irá diretamente ao ponto, irá diretamente à fonte, e portanto nós vamos pegar nos Mindset Secrets que cada convidado partilhou connosco e vamos tentar especificar isto um bocadinho mais, como é que este Mindset Secret pode vos ajudar, pode ser uma inspiração para vocês conseguirem fazer mais. E vou dar o meu caso muito muito particular. Reparem, hoje é domingo à tarde, e eu estou aqui, montei aqui o cenário na minha sala e estou aqui a falar-vos e a dar início a esta nova linha do podcast, precisamente para me provar a mim mesmo que eu posso sair da minha zona de conforto, eu devo sair da minha zona de conforto. Quer dizer, eu podia estar a ver um filme com o meu filho ou com a minha esposa e estamos aqui a relaxar. Já tivemos o nosso momento, mas agora eu exijo de mim próprio poder gravar este podcast e me obrigar a gravar todos os dias um podcast especial para vocês, precisamente porque eu sei que quanto mais eu partilhar, mais impacto vou ter nas vossas vidas. E portanto, é importante que estes Mindset Secrets dos convidados que ao início eu tinha apenas no meu telemóvel, portanto, ia gravando os podcasts, gravei os 13 episódios em 3 meses e coloquei-os aqui dentro do meu telemóvel. E eu estava ansioso por partilhar estes episódios publicamente, já o fiz, mas agora senti a necessidade, devido à audiência que comecei a ter, principalmente no Instagram e no LinkedIn, de perceber que as pessoas queriam algo que lhes tocasse, que se tentasse perceber, ok, mas para que é que isto serve? Para que é que este mindset todo serve? Pronto, numa linha muito simples, isto serve para tu pensares na tua vida, para pensares o que é que tu queres para a tua vida e fazer acontecer. Pronto, basicamente é isto. É pegarem três empreendedores que já fazem, que fazem todos os dias acontecer, ok? E só uma referência para tu dizeres assim, ok, se estes três empreendedores conseguem fazer e conseguem impactar a vida de muitas pessoas, e eu também tenho que conseguir. Porque senão a minha vida vai se limitar a um simples pagador de contas, em que ganho o meu ordenado, pago as minhas contas e nada mais do que isso. E portanto, se tu queres fazer a diferença, este podcast é para ti. É para ti que queres fazer a diferença, é para ti que queres pensar na tua atual vida, o que é que tu tens e como é que tu consegues reunir forças para conquistar todos os teus sonhos. E por isso é este propósito deste podcast. Vamos já começar pelo primeiro Mindset Secret. Portanto, esta série de sete episódios desta semana, portanto, vai encaixar nos sete primeiros Mindset Secrets do Rodrigo Sousa Coutinho, o co-founder da OutSystems. Portanto, como eu disse, a OutSystems é uma empresa de tecnologia com mais de 1.000 funcionários hoje em dia e avaliada em mais de 1.000 milhões de dólares. Segundo a notícia no Sapo. O que é que isso quer dizer? Portanto, é considerado um dos unicórnios portugueses. Portanto, isto porquê? Porque está avaliada nestes 1.000 milhões de dólares e tem mais ou menos 1.000 funcionários. Portanto, imaginem a quantidade de vidas que estes co-founders impactam. Ok? A OutSystems foi fundada por três sócios, ou três cofundadores, e portanto vejam lá como é que isto escalou de uma pequena ideia com três co-founders e isto escalou para 1.000 pessoas funcionários. Não estou a falar de clientes, não é? Eu não sei o número ao certo de clientes, mas 1.000 funcionários, agora 1.000 famílias, ok? E portanto imaginem cada família e um número médio de pessoas, quantas pessoas é que isto já impacta? Portanto, três pessoas, daí a 1.000 funcionários e daí às famílias dos próprios funcionários. Portanto, dá que pensar e é a prova de que podemos fazer acontecer. Portanto, vamos já direto ao ponto. Portanto, o primeiro que o Rodrigo Sousa Coutinho fala é de crescimento. Portanto, esta frase que ele diz que é estar sempre a pensar como é que se consegue melhorar, como é que conseguimos dar o nosso melhor para podermos crescer. Isto é muito importante. Como é que nós conseguimos dar o nosso melhor? Portanto, em qualquer tarefa, nós podemos estar a limpar uma mesa, podemos estar a escrever um e-mail, podemos estar a ter uma reunião com um cliente. A questão é, como é que eu posso dar o meu melhor? E se nós colocarmos esta pergunta em cima da mesa, sempre que estamos a fazer qualquer tarefa, nós vamos deixar de uma coisa muito simples, parar de nos queixar de, ai, eu estou a fazer esta tarefa, mais uma tarefa chata, mais uma tarefa aborrecida, tenho que fazer um relatório, que chatice, que aborrecimento. Mas se nós mudarmos o nosso mindset e dizermos assim, o que é que eu posso, como é que eu posso dar o meu melhor? Como é que eu posso transformar esta pequena tarefa em algo muito muito valioso? E portanto, isto dá mesmo que pensar. E há muitos negócios que surgiram de tarefas muito aborrecidas. Eu conheço uma startup que é a Helper, eu trabalhei na Helper e ela nasceu precisamente disto. Portanto, o seu fundador foi trabalhar para uma empresa, uma grande empresa, e começou a fazer manuais do utilizador. São aqueles manuais muito extensos, bastante chatos de serem feitos, mas é essencial para o utilizador final que vai usar o software ter um manual passo a passo de como é que ele pode navegar dentro desse software. E, portanto, este fundador, depois de ter gasto dias e dias a fazer manuais, portanto, ele era o estágio, portanto, ele estava ali com a pior tarefa para fazer, ele acabou por desenvolver ideias que transformou depois numa ideia de negócio e construiu uma forma tecnológica de colocar um manual passo a passo dentro de um software. E, portanto, assim surgiu a Helper. E, portanto, de uma tarefa má, uma tarefa parva, vamos chamar assim, de fazer manuais, era uma tarefa que ninguém queria fazer, portanto, o estagiário que chegou foi fazer o que ninguém queria fazer e ele acabou por transformar aquilo numa ideia de negócio. E, portanto, vocês, quando estão a fazer alguma tarefa específica, por mais menos simpática que seja, tentem perguntar como é que eu posso dar o meu melhor nesta tarefa. E com isto pode disputar várias ideias e várias formas de estar, e tu começas a construir o teu crescimento quase sem dar por ela. E, portanto, a minha pergunta aqui para vocês é: como é que vocês podem ter um mindset de crescimento? Como é que vocês podem, de facto, crescer? Porque, se pensarem bem, nós estivemos dispostos a crescer até cerca dos nossos 18 anos. Portanto, nós andamos na escola, estamos sempre a crescer, fisicamente estamos a crescer, o nosso cérebro também cresce e, portanto, nós estamos também sempre a estudar e, portanto, estamos sempre naquela postura de crescer e de querer aprender. A partir dos 18 anos, nós começamos a ficar um pouco engessados. Porquê? Porque começamos a pensar que, primeiro, que já sabemos tudo, já aprendemos tudo que tivemos a aprender, já andamos aqui cerca de 12 anos a estudar ou mais, e portanto, nós queremos. Já sabemos tudo. E portanto, nós caímos nesta zona de conforto de não aprender. E eu próprio já me aconteceu isso quando eu estava na faculdade, e não tinha terminado a faculdade. Eu formei-me em arquitetura e, portanto, estava a formar-me em arquitetura, portanto, é um curso bastante puxado para quem conhece. E eu cheguei a um ponto que disse: pá, eu já sei tudo, eu agora vou para o mercado de trabalho e já sei fazer tudo sobre arquitetura. Pronto, quando eu cheguei ao mercado de trabalho, no gabinete, disseram-me: vais organizar um dossiê para entregar na Câmara. E eu não sabia fazer. Pura e simplesmente não sabia fazer. Porquê? Porque não foi ensinado na universidade. Então, eu tive que desenvolver essa capacidade de tentar aprender, ok, vamos lá ver como é que se faz, etc, etc, etc. Portanto, a necessidade faz com que tu também possas crescer. Mas pronto, dando resposta a esta, como tens um mindset de crescimento, o primeiro ponto que eu gostava de salientar é: tu tens que estar disponível para crescer. Não vale a pena tu queres crescer se não estás disponível. Quer dizer, não vale a pena eu querer comunicar melhor se eu não estou disponível a prescindir de um domingo à tarde para estar aqui a gravar. Portanto, estando num caso muito próprio. Portanto, eu tenho que estar disponível para crescer e, portanto, colocar em prática um passo todos os dias em prol desse crescimento. Portanto, esta necessidade tem-se que sentir muitas vezes de uma forma interna. Quer dizer, isto é algo que se sente, isto é algo que se sente, é uma insatisfação que tu sentes, que muitas vezes não sabes porquê, mas sabes que precisas de crescer, precisas de fazer algo mais, independentemente do tamanho da tua carteira. Quer dizer, há pessoas que ganham muito dinheiro e continuam insatisfeitas. Porquê? Porque não há esta ideia de crescimento, não há esta ideia de propósito, de querer deixar a sua marca. Okay? E portanto, o foco foi sempre em ter, 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 e depois falta o ser. Okay? E outras pessoas não têm assim tanto dinheiro, portanto, classe média, e também lhes falta esta vontade de crescer. Portanto, isto das duas, uma: ou vem por uma iniciativa tua de querer aprender uma nova temática, ou vem pela necessidade, que é, E nota-se muito isso nas alturas de crise. Nas alturas de crise, o mercado que cresce mais é o da educação. Porquê? Porque as pessoas dizem assim, ok, numa crise de trabalho só vai ganhar quem tiver mais conhecimento. E aí, as empresas de educação crescem mais numa altura de crise do que numa altura estável. E, portanto, isso basta verem as estatísticas que vão chegar a essa conclusão. O segundo ponto é, vocês têm que avaliar onde querem chegar. Quer dizer, não vale a pena eu querer crescer, mas eu vou crescer para onde? Não é? Eu vou fazer o quê? Portanto, vocês têm que saberem onde querem chegar. Quer dizer, aquela época dos descobrimentos em que se metia dentro de uma caravela e ia-se ao sabor do vento. Pronto, e encontramos um Brasil, encontramos uma Índia, etc. Quase por acaso, não sei se foi bem por acaso, mas calculo que não. Mas aquelas primeiras viagens mesmo foi um bocadinho por acaso, quer dizer, o vento levou as correntes marítimas e fomos parar ao Brasil, não é? Agora, isso já não pode acontecer. Portanto, vocês, quando entram nesta vontade de crescer, vocês têm que saber para onde é que querem crescer, o que é que vocês querem atingir. Que capacidades é que vocês têm que adquirir? Ok? E depois, sim, então, colocar passo a passo essas pequenas metas rumo a esse sonho principal. E depois, o terceiro ponto, lá está, dar prioridade ao estudo. Que tipo de skills é que vocês têm que desenvolver? Que tipo de habilidades é que vocês têm que desenvolver? Que tipo de estudo é que vocês têm que desenvolver? Vocês, para chegarem a determinado patamar, vocês têm que aprender a falar um novo idioma? Vocês têm que aprender a comunicar melhor? Vocês têm que aprender a falar para uma câmara? Vocês têm que escrever melhor? Têm que gostar mais de pessoas? Porque a verdade é essa. Imaginem. Eu não conheço nenhuma pessoa bem-sucedida que diga: eu cheguei aqui porque sim, porque tive sorte, porque o governo criou uma lei para isto e eu comecei a vender muito, etc. Portanto, vocês têm que, de facto, saberem para onde é que querem ir e desenvolverem capacidades que não têm hoje, porque isso é certo, porque se vocês tivessem as capacidades que precisavam, vocês já estariam nesse patamar onde querem chegar. Portanto, de certeza absoluta que vocês não têm as capacidades suficientes para chegar a um patamar mais alto. E, portanto, vocês têm que avaliar, fazer um pouco engenharia reversa, que é, ok, vamos voltar para trás e vamos ver passo a passo como é que eu faço para chegar a determinado patamar. E, portanto, vocês têm que dar prioridade ao crescimento das vossas skills, das vossas habilidades. E depois, colocar em prática o vosso conhecimento. Nada adianta vocês estudarem, vocês saberem para onde é que querem, vocês terem essa vontade de crescer, se depois vocês não colocam em prática. Se vocês não colocam passo a passo, essas habilidades, em prática. Ok, eu aprendi um novo idioma, eu vou ter que praticar. Eu preciso de saber vender, eu vou ter que vender. Eu já estudei, já sei como é que se vende, agora eu vou colocar em prática. Porque essa prática é que vai amadurecer o vosso conhecimento, é que vai colocar nos poros da vossa pele essa capacidade para vocês nunca mais esquecerem. Vocês nunca mais se vão esquecer dessa habilidade. E por isso, a prática permite isso. E com isso, eu quase que encerro aqui o meu podcast. Gostava de deixar aqui só mais uma nota. Vocês têm que ser bons em apenas uma área. Uma área. Não é em multiáreas. Eu dou aqui um caso muito específico que até num telefonema com um amigo meu surgiu esta semana, que é ele sentia no mercado de trabalho, em várias entrevistas que fez, que era muito generalista. Porquê? Porque tinha desenvolvido numa especialidade, noutra especialidade, noutra especialidade, ok. Ele é developer e, portanto, há uns anos atrás, essa capacidade de ser multitask era, agora falta-me o nome certo técnico que eles costumam falar, mas que não sei se é full stack, que um developer capaz de fazer várias áreas, portanto, desde front-end, portanto, a parte da frente do site, até à parte de trás do site, das aplicações, etc. Era muito valorizado. Ele sentiu agora que as empresas estão à procura de um especialista numa determinada área muito específica. E, portanto, ele sentiu a necessidade de dar 7 mil euros por um curso para conseguir ser específico numa determinada área. Porquê? Porque ele sentiu essa necessidade. Ah, mas 7 mil euros é caro. Para mim pode ser caro. Para ele sentiu que não é. Porque ele rapidamente vai rever esse investimento, depois de se especializar numa determinada área e ir ganhar de acordo com aquela especialidade. E, portanto, ele sente essa necessidade de fazer esse curso bastante específico e um curso que vai demorar 4 a 6 meses, numa imersão, tipo num bootcamp, e, lá dentro, só a comer, a dormir e a trabalhar. Mas ele sentiu essa necessidade. Por isso é importante que vocês procurem ser especialistas numa determinada área, em algo que seja muito específico. Porque quando vocês se querem ser muitos generalistas, acabam por, primeiro, despender muita energia, muito esforço, porque têm que aprender várias especialidades, mas depois não se conseguem focar em nenhuma. Portanto, acabam por ficar ali à tona da água, conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, não conseguem fazer nada muito bem feito. Portanto, é preferível vocês especificarem numa área muito específica, lá está o foco, ter o foco muito claro no que vocês querem atingir. Pronto. E assim termino este primeiro podcast e desde já agradeço a vossa simpatia, a vossa amabilidade e a vossa disponibilidade em me ouvir aqui neste primeiro podcast do Diamond Circle Insights com o primeiro mindset secret do Rodrigo Sousa Coutinho, que é crescimento. Muito obrigado.